Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos aí com Feijoada Completa no seu rádio. Você ouve Sérgio Sá e Carlos Navas com essa canção O Equilibrista. Fala do gato.
Porque olha, sou gato, acrobata nato, e caio firme sobre as quatro patas.
Carol que vai gostar. Carol gosta assim de gato. Você gosta de gato? Carol?
Adoro, já tô curtindo
pois
aqui.
É, muito bacana. Pois é. Mais uma aí do Sérgio Sá, do seu disco Sérgio S.A. que a gente tá falando hoje. Bom, gente, uma discussão polêmica aí, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara debateu essa semana essa questão da tributação, né, dos comércio eletrônico. Uma discussão antiga, né? Origem ou destino, né? Como é que funciona essa questão da tributação do comércio eletrônico? Ou seja, é na casa de quem recebe o produto, né? É na casa, no caso é na empresa, no estado onde a empresa que vendeu o produto está sediada, né? Bom, vamos conversar. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Eduardo Almeida, ele que é assessor tributário da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Distrito Federal. Eduardo, boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde, meu caro.
Boa tarde, Eduardo.
Muito boa tarde.
Eduardo, hoje como funciona o sistema de tributação no caso do ICMS, né, da questão do comércio eletrônico? Quer dizer, porque é claro que os estados onde as pessoas, onde você não tem um grande número de empresas, mas em que você tem um grande número de consumidores, quando a tributação é feita na origem, acaba sendo prejudicado. Como é que hoje está funcionando isso?
Veja, na verdade, isso é consequência da emenda complementar 87, que foi que sofreu uma regulamentação ou disciplinamento por parte do CONFAES, pelo convênio 152. A emenda em si, ela não trouxe maiores consequências, porquanto, do ponto de vista de justiça fiscal, né, o tributo deve ser realmente repartido entre estado de origem, estado, destino ou onde está domiciliado o contribuinte consumidor final do produto. A questão toda é que o CONFAES, ao disciplinar a matéria, onerou por demais as empresas, especialmente no que tange o momento da tributação, do lançamento, da apuração e do recolhimento. Por conta de ter tratado a cada uma das operações individualmente, né, e não o sistema de apuração mensal. Né. Pensamos que a discussão ocorrida na Comissão de Fiscalização e Tributação trará com certeza melhoria nessa normatização, especialmente no que diz respeito à tributação, ao lançamento e o recolhimento, a apuração do imposto por mensal, independente, na verdade, como hoje se exige pelo convênio, que seja uma operação, um recolhimento para cada venda ocorrida.
Uhum. Quer dizer, então, hoje, como é que é a sua avaliação? Essa proposta de lei complementar, né, que seria 218/16, né? Ela está disciplinando isso. Quer dizer, na sua avaliação, o que ela traz aí de ganho para os estados, especialmente nessa questão da repartição aí?
Bom, primeiro entendemos que a matéria de regulação é objeto realmente a ser ultimado mediante lei complementar e não convênio CONFAES como ocorreu.
Exato.
Tanto isso é verdade que lá atrás, na edição do convênio, instituições como o SEBRAE, como a Confederação Nacional do Comércio, impetraram a ação em razão das exigências contidas no convênio, que ia além, né, e que seria objeto de lei complementar. A lei em si é oportuna, é meritória, porquanto ela traz também o disciplinamento quanto à apuração mensal, né, o que desonera as empresas, especialmente no que diz respeito, até porque você tem uma série de empresas, além de oneradas, que tem que, na verdade, ter um sistema próprio de apuração do imposto, né, de modo a que isso seja unificado e tratado pelo CONFAES. Então, entendemos que é uma matéria realmente oportuna e que deve ser disciplinada como tal, para que venha se realmente pacificar as operações do tributo, né? E de uma forma que não onere sobremaneira as empresas, como está ocorrendo hoje.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui a participação do Eduardo Almeida, ele que é assessor tributário da Federação de Bens, Comércio e Serviços do Distrito Federal, da FEComércio, aqui do Distrito Federal. Eduardo, muito obrigado por participar do nosso programa e esclarecer aí a respeito da posição sobre esse tema, e certamente a gente volta a conversar, porque é um tema extremamente importante, e eu agradeço muito a sua participação. Um grande abraço para você.
Muito obrigado e agradeço a oportunidade de discutir com os ouvintes dessa emissora, é um importante tema.
Ok, um grande abraço. Até a participação do Eduardo Almeida. A gente conversa agora rapidamente com o deputado Jerônimo Guergen, que é o relator desse projeto de lei complementar. Deputado, boa tarde, como vai o senhor?
Tudo bem, boa tarde, Jesus. É um prazer conversar com vocês.
Deputado, na sua avaliação, qual que é o grande entrave hoje nessa discussão que se faz em torno da cobrança do ICMS no comércio eletrônico, especialmente nessa questão, né, de origem e destino, porque isso foi objeto de uma deliberação do CONFAS, que é o Conselho de Secretarias de Fazenda, né? Mas ainda, no caso, agora tem esse projeto sendo estudado aí para poder justamente tratar disso por lei complementar. Que avaliação o senhor faz desse panorama aí?
Primeiro que esse tipo de comércio é muito recente, né? E, obviamente, tudo que é novo, ele precisa ter a sua regulamentação no sentido de que ele traga ao consumidor aquele ganho que ele precisa trazer, no entanto, não gere nenhuma perda para nenhum ator da cadeia, né? Eu acho que esse é o principal, e tampouco uma concorrência desleal, né? Uma concorrência na forma de operação, seja menor custo, e afinal acabe gerando alguma concorrência para aquele que tem um formato normal de comércio que não o eletrônico. E é justamente esse o raciocínio que eu estou trabalhando no meu parecer, né, para que a gente também não faça uma lei que atrapalhe tudo isso, e ao final o consumidor perca, vem pagando mais caro. O que nós queremos é que a lei crie uma condição de competitividade, de manutenção de ganho a todos os elos da cadeia que têm a condição de ter sua rentabilidade, né, e não uma lei que não só para engessar e prejudicar esse formato de lei para ficar. Não há dúvida nenhuma que tem, inclusive, uma tendência de crescimento. Uhum. Né, e aí, claro, a gente precisa fazer com que a lei ela traga uma segurança jurídica para toda essa condição de comércio. Eu devo, dentro de mais uns dias, concluir todo o meu trabalho, imagino que dentro de, no máximo, 10 a 15 dias, e aí, obviamente, podemos concluir a votação, porque não precisamos esperar perdas, né, por falta de lei. Isso eu não quero. No entanto, tenho ouvido todos, temos uma audiência pública prevista em cima desse trabalho, para fecharmos o posicionamento e aí concluirmos aquilo que é o nosso entendimento em cima do nosso parecer.
Pois é, deputado, as empresas que fazem comércio eletrônico no Brasil hoje, elas estão concentradas basicamente no eixo Rio-São Paulo, quer dizer, as empresas, as grandes empresas que fazem, né, o encaminhamento de produtos, algumas são fabricantes, outras são revendedoras, mas elas estão mais ou menos concentradas no eixo Rio-São Paulo. O senhor acredita que a possibilidade de uma discussão futura aí sobre incentivos até para que outros locais do Brasil também recebam empresas, né, que trabalhem com esse tipo de comércio? Como é que o senhor vê essa questão? É possível no futuro a gente ter uma descentralização disso?
É possível, sim. No entanto, daí nós estamos numa outra discussão maior, que é a própria reforma tributária, né? E nesse tema, os incentivos de estímulo à instalação de unidades, ele vem a ser distribuído. E essa, portanto, essa reforma, ela abarcaria tudo isso, né? E, no entanto, nós não temos ela em uma condição de estar pronta, sequer sabemos se ela vai à votação, embora haja um sinal de que possa ir, né? Mas aí é um tema um pouco maior, que eu, inclusive, tenho mantido contato com o relator, com o deputado Luiz Carlos Valde, e que está trabalhando nesse assunto, para que a gente possa também integrar essa discussão no projeto maior, que é no chamado da reforma tributária brasileira.
Muito bem, deputado Jerônimo Guenguin, ele que é do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por participar aqui do programa e vamos continuar acompanhando aí esse tema, inclusive a apresentação do relatório do senhor, para a gente poder voltar a falar do assunto mais detalhadamente, mais a posteriori. Um grande abraço para o senhor e até a próxima, deputado.
Um grande abraço, e na audiência pública é importantíssima a presença de vocês até para acompanhar essa discussão. Né, e a gente encaminhar para o final para que seja bom para os estados e principalmente para os consumidores.
Com toda certeza. Grande abraço para o senhor. Boa tarde, bom fim de semana. Está aí a participação do deputado Jerônimo Guenguin. Nós vamos fechar o bloco ouvindo mais Sérgio Sá. Um pouquinho aí da música para você, chamada Poder Tamanho. Oh, a música é muito bacana, um funkzinho aí delicioso com Sérgio Sá aqui na Rádio Câmara.
De tão saliente está sempre escondido, de tão eloquente ninguém mais repara, de tão evidente eu até duvido, verdade latente está na nossa cara. De tão transparente é seu próprio segredo, de tão envolvente traz luz que nos cega, coração presente se esquece do medo e serenamente nos desassossega. Está sempre escondido, ninguém mais repara, eu até duvido, está na nossa cara. É seu próprio segredo, traz luz que nos cega, se esquece do medo, nos desassossega. Cria da fé, pai da transformação, poder sem tamanho ao alcance da mão. Sem ele viver é só sobreviver, com ele é vencer ou vencer. Cria da fé, pai da transformação, poder sem tamanho ao alcance da mão. Sem ele viver é só sobreviver, com ele é vencer ou vencer. De tão saliente, de tão eloquente, de tão evidente, verdade latente, de tão transparente, de tão envolvente, coração presente e serenamente. Coração presente está sempre escondido, verdade latente traz luz que nos cega, de tão transparente eu até duvido e serenamente tá na nossa cara. De tão saliente se esquece do medo, de tão envolvente ninguém mais repara, de tão eloquente é seu próprio segredo, de tão evidente nos desassossega. Cria da fé, pai da transformação, poder sem tamanho ao alcance da mão. Sem ele viver é só sobreviver, com ele é vencer ou vencer. Cria da fé, pai da transformação, poder sem tamanho ao alcance da mão. Sem ele viver é só sobreviver, com ele é vencer ou vencer. Cria da fé, poder sem tamanho, sem ele viver é só sobreviver, com ele é vencer ou vencer. É vencer ou vencer, é vencer ou vencer.
Tá aí Sérgio Sá cantando pra gente Poder Tamanho, bacana demais, mais uma canção do disco Sérgio S.A. Vamos pro intervalo, 30 segundinhos, a gente volta já já.
Feijoada completa.